Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais 11 novos ministros assumem cargos.
Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, defende a criação de empregos dignos para o combate à desigualdade.
O trabalho voltará a ser um instrumento fundamental para acabar com a fome, superar a pobreza e combater todas as formas de desigualdade.
Nova ministra da Mulher, Cida Gonçalves, assume compromisso de defender direitos das mulheres.
Este ministério será o ministério de todas as mulheres. Faremos a defesa radical da garantia do direito de todas as mulheres nesse país.
E Silvio Almeida assume o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e afirma que direitos de todos os brasileiros vão ser respeitados.
Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens, pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, que expulsa crianças da escola, fecha a porta de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pelé é sepultado em Santos.
Presidente Lula vai ao velório e presta homenagem ao rei do futebol.
Balança comercial tem saldo positivo recorde em 2022.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva compareceram ao velório de Pelé em Santos, São Paulo.
Lula conversou com os parentes de Pelé no estádio da Vila Belmiro e se despediu do maior ídolo do futebol brasileiro, elogiando a simplicidade do ex-jogador.
Pelé faleceu no último dia 29 de dezembro por câncer no cólon e foi sepultado hoje na cidade do litoral paulista.
Milhares de pessoas se dirigiram à Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista, para se despedirem do Rei Pelé. Todos queriam homenagear um dos maiores ídolos do futebol mundial. Os portões da vila fecharam às 10 horas da manhã, deixando uma multidão do lado de fora. Segundo a organização, mais de 230 mil pessoas passaram por aqui nesta segunda e terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um deles. Lula chegou à Vila Belmiro pouco depois das 9 da manhã, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e do ministro dos Portos, Márcio França. Em entrevista à Santos TV, Lula falou sobre o Rei Pelé.
Acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e o mais humilde. Portanto, eu fico triste, lamento profundamente. Eu que tive a oportunidade de ir ao Pai Camu, o Pelé jogar muitas vezes. Então, eu acho que todos nós devemos um pouco ao Pelé. E o Brasil deve muito.
Na tenda onde estava o corpo de Pelé, Lula abraçou familiares do ídolo, como o ex-goleiro Edinho, seu filho, e a esposa Márcia. Em seguida, acompanhou uma oração ao rei do futebol, acompanhada por uma salva de palmas. Após o cortejo, que passou em frente à casa da mãe de Pelé, Dona Celeste, o corpo do rei do futebol foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. Reportagem Lincoln Chaves.
Mais um dia de transmissões de cargo para os novos ministros.
Luiz Marinho, que assumiu hoje o Ministério do Trabalho e Emprego, afirmou que sua gestão será pautada pelo diálogo.
E defendeu o trabalho como instrumento de desenvolvimento social e combate às desigualdades.
Para comandar os trabalhos do Ministério da Previdência Social, foi empossado também nesta terça-feira Carlos Lupe.
Uma das metas anunciadas pelo novo ministro é zerar as filas do INSS.
Presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, sindicalista e deputado eleito, Luiz Marinho retorna ao ministério que comandou no primeiro mandato do presidente Lula. Empossado nesta terça-feira à frente do Ministério do Trabalho e Emprego, Marinho ressaltou o desafio de dar protagonismo à pasta para que esteja no centro das definições políticas do país. Ele destacou em seu discurso que tecnologia e produtividade são estratégicas para a construção da nova agenda e defendeu o trabalho como instrumento de desenvolvimento social e combate à fome.
Essa é a missão que recebi do presidente Lula: contribuir para transformar esse nosso Brasil em um país desenvolvido, com empregos dignos, bons salários, proteção social, trabalhista, sindical, o trabalho voltará a ser um instrumento fundamental para acabar com a fome, superar a pobreza e combater todas as formas de desigualdade.
Entre as metas de sua gestão, o ministro Luiz Marinho ressaltou o incentivo ao diálogo social, à negociação coletiva, à economia solidária e às cooperativas. Também defendeu a valorização permanente do salário mínimo, além da regulação das relações trabalhistas por meio de aplicativos e plataformas, como no caso de entregadores e motoristas. Parte do Ministério do Trabalho, na gestão anterior, foi recriado o Ministério da Previdência Social e, para comandar a pasta, também nesta terça-feira, tomou posse o presidente do PDT e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Ele destacou que uma das metas para os próximos anos é zerar as filas do INSS.
São seres humanos humildes que ajudaram a construir a grande nação que somos hoje. A eles é que nós nos dedicaremos a cada dia, a cada momento, para resgatar a dignidade da sua aposentadoria. E não me cansarei e não desistirei enquanto não acontecer isso. Em meu lugar, acabar com essa fila que destrói cidadania. Informatizando, melhorando a automação, continuar tendo o bônus para quem produz mais. É dívida dos estados, dos municípios e da União. Não é favor, não é peso, é dívida.
O ministro afirmou que vai criar uma comissão com representantes de empregados, patrões, aposentados e governo para estudar uma possível revisão de alguns pontos da reforma da Previdência, aprovada em 2019. Também anunciou a criação de um portal específico para que sejam acompanhados mês a mês os dados da Previdência. Reportagem Gabriela Noronha.
Retomada de obras, integração e a volta do programa Minha Casa Minha Vida são alguns dos desafios apresentados por novos ministros que tomaram posse.
À frente do Ministério dos Transportes está Renan Filho.
Para comandar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, assumiu Valdez Góes.
E nas cidades, pasta responsável por políticas como habitação, saneamento e mobilidade urbana está Jader Filho.
A repórter Jéssica Gonçalves tem mais informações.
O novo ministro dos Transportes, Renan Filho, foi eleito senador por Alagoas. Em seu discurso à frente da pasta, disse que será preciso fazer um esforço para recuperar a malha rodoviária, retomar obras paradas e ampliar a malha ferroviária. Ele afirmou que em 15 dias pretende entregar um plano de ação para os próximos 100 dias à frente do ministério.
Buscaremos ampliar a participação das ferrovias na nossa matriz de transportes, unindo forças com o setor privado para tornar as autorizações realidade e concluir as obras públicas que colaborarão para escoar cada vez mais a nossa safra, com o objetivo de trazer mais segurança também para motoristas e suas famílias, cada vez mais tirar carga pesada das rodovias e passá-las para os trilhos. Segurança viária será prioridade. Salvaremos vidas, seja duplicando rodovias em uma estrada de alta demanda, seja criando uma terceira faixa para evitar ultrapassagens arriscadas ou aprimorando a sinalização, ou mesmo recuperando integralmente uma rodovia.
Também nessa terça-feira foi feita a transmissão de cargo ao novo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que governou o estado do Amapá por 4 mandatos. A pasta foi recriada pelo governo Lula e está responsável pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Góes falou sobre um dos desafios no comando do ministério.
Hoje temos uma missão de grande monta a realizar. Uma delas será a da proteção e defesa civil e de gestão de riscos e desastres. Um desafio agravado pelas mudanças climáticas e que demandará um esforço concentrado para garantir o efetivo amparo ao povo brasileiro de norte a sul do Brasil.
Já o novo ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que é preciso retomar obras, voltar com o programa Minha Casa Minha Vida e refazer o Pacto Federativo.
Vou conversar com todos os governadores, com os prefeitos, com os deputados e senadores. Além do desafio de refazer o Pacto Federativo, temos o desafio de realizar um governo participativo, que esteja aberto aos movimentos sociais.
Filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador do Pará, Helder Barbalho, o novo ministro, que tem 46 anos, assumiu a presidência do MDB no estado em 2019, com o fim do mandato do pai.
Reportagem Jéssica Gonçalves.
Combate à fome com aumento na oferta de alimentos e investimentos na reforma agrária.
Compromissos assumidos pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
André de Paula também assumiu hoje o Ministério da Pesca e Aquicultura.
Extinto em 2016, o MDA volta agora como Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro Paulo Teixeira garantiu que a prioridade vai ser aumentar a oferta de alimentos e acabar com a fome no país, aliado à reforma agrária. Além disso, Paulo Teixeira ressaltou a importância dos produtores rurais para a preservação do meio ambiente e disse que fará um trabalho junto aos movimentos sociais e comunidades tradicionais.
Queremos resgatar o papel do Estado brasileiro, que através desse e de outros ministérios deve promover o acesso à terra. Nossa proposta a partir de hoje é trabalhar muito para colocar comida farta e de qualidade na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Creio que a missão desse ministério é também manter boa articulação com os movimentos sociais.
Outro ministro que tomou posse nessa terça-feira foi André de Paula, na Pesca e Aquicultura. Outra pasta que havia sido extinta desde 2015 e agora volta para incentivar a atividade profissional, apoiar pescadores e também incentivar o consumo de pescado. Na cerimônia, André de Paula reforçou a importância da atividade pesqueira para o país, seja profissional ou artesanal, e garantiu que o Ministério vai incentivar a gestão sustentável da pesca e aquicultura, o aumento da produção e a valorização das comunidades tradicionais.
Promover o desenvolvimento sustentável da pesca, a fim de garantir renda e segurança alimentar a milhares de pescadores associados a essa meta, ao esforço de uma gestão responsável de recursos pesqueiros que busque a recuperação dos nossos estoques. Estimular o aumento da produção da aquicultura brasileira, desenvolvendo seu grande potencial.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a aquicultura é a mais rápida das atividades agropecuárias em termos de resultados produtivos e uma das poucas capazes de responder com folga ao crescimento populacional, o que pode contribuir para o combate à fome em todo o mundo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O combate às notícias falsas, conhecidas como fake news, vai ser uma das prioridades da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República.
Compromisso assumido pelo ministro Paulo Pimenta, que assumiu o cargo hoje.
O ministro também defendeu uma relação aberta do governo com a imprensa.
O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu em seu discurso de posse a liberdade para que jornalistas exerçam a profissão. Exaltou o papel da imprensa e se comprometeu com o combate às fake news.
Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação. A boa informação é vital para a nossa sociedade.
O ministro Paulo Pimenta também se comprometeu com uma comunicação plural e inclusiva e afirmou que a comunicação institucional não será contaminada por posições ideológicas.
A prestação de serviço e a comunicação institucional serão vertebradas e construídas a partir da ciência, da pluralidade e do respeito daquilo que é importante para a população.
Paulo Pimenta afirmou que irá retomar a TV NBR como TV governamental e fortalecerá a TV Brasil como emissora pública de comunicação. E anunciou um amplo debate com a sociedade para apresentar um novo projeto para a Empresa Brasil de Comunicação, que gere a TV Brasil, a Agência Brasil e 15 rádios, entre elas a Rádio Nacional da Amazônia. A EBC também é responsável pela Voz do Brasil do Poder Executivo Federal. Reportagem Luana Karen.
Ano novo tem queda no número de mortos, feridos e acidentes graves nas rodovias federais.
Os detalhes daqui a pouco.
A nova ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, assumiu o cargo hoje e afirmou que pretende trabalhar para aumentar o orçamento de seu ministério nos próximos anos e manter programas prioritários para a defesa do direito das mulheres.
Durante a transmissão de cargo, a nova ministra da Mulher, Cida Gonçalves, disse que a gestão vai buscar investir em projetos como a Casa da Mulher Brasileira e o Disque 180, que reúne denúncias de violência doméstica. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no primeiro semestre de 2022 foram registrados 700 casos de feminicídios. Em 2021, 66 mil mulheres foram vítimas de estupro e 230 mil de agressões físicas. A nova ministra também disse que será prioridade investir em políticas para melhorar a presença das mulheres no mercado de trabalho e nos poderes públicos. Cida Gonçalves ressaltou que a pasta voltada para os direitos femininos teve o orçamento reduzido nos últimos anos e disse que vai trabalhar para reverter essa perda.
Para 2023, conseguimos no grupo de trabalho reverter parcialmente essa perda para dar continuidade aos programas prioritários da pasta. Não é suficiente, mas com o conhecimento de que sem verba não é possível realizar políticas públicas, estaremos sempre trabalhando pelo aumento do orçamento público para as mulheres.
Cida Gonçalves destacou também a escolha de 11 mulheres na composição da equipe ministerial do novo governo. A nova ministra lembrou que a catadora de recicláveis Aline Souza foi a escolhida para colocar a faixa no presidente Lula no dia da posse. Para ela, o momento foi simbólico para demonstrar que seu ministério terá como prioridade uma defesa radical dos direitos de todas as brasileiras.
Este ministério será o ministério de todas as mulheres. As que votaram e as que não votaram conosco. Das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, faremos a defesa radical da garantia do direito de todas as mulheres nesse país.
Cida Gonçalves é ativista de defesa dos direitos das mulheres há mais de 40 anos. Ela foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma e atuou na construção da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. Reportagem Márcia Fernandes.
Joênia Wapichana vai ser a nova presidente da FUNAI, renomeada recentemente como Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
Pela primeira vez em 55 anos de história, a fundação que promove a proteção e direitos das diferentes etnias do país vai ser presidida por uma mulher indígena.
Joênia é natural de Boa Vista e tem bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Roraima e mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona.
Ela também foi a primeira mulher indígena a exercer a advocacia no país e a primeira deputada federal indígena do Brasil.
Combater todo tipo de violência e assegurar que os direitos do cidadão sejam respeitados.
Compromissos firmados pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.
Na presença de ministros, parlamentares, reitores, autoridades e diferentes segmentos da sociedade civil, o paulista de 46 anos, Silvio Almeida, tomou posse como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Doutor em Direito há mais de 20 anos, filósofo, professor e autor de livros, entre eles O Racismo Estrutural. O novo ministro afirmou que atos ilegais baseados em ódio serão revistos e reiterou o compromisso de combater todo tipo de violência contra os cidadãos brasileiros.
Meu maior compromisso não poderia ser outro senão lutar para que o Estado brasileiro deixe de violentar seus cidadãos. Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens, pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, que expulsa crianças da escola, fecha postos de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua. Os direitos humanos não podem ser apenas uma barreira sanitária, uma política de contenção. Precisamos impregnar a administração pública com a defesa dos direitos de todos e todas e promover os direitos humanos como instrumentos de criação de um novo Brasil.
No discurso da posse, o ministro Silvio Almeida anunciou a criação de um programa de proteção aos defensores dos direitos humanos e um plano nacional para nortear as políticas na área, com atenção especial aos ambientalistas. Também garantiu o pleno funcionamento de mecanismos de prevenção e combate à tortura e a manutenção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Entre os grupos que devem ser foco da atenção em sua gestão, o novo ministro citou visitou trabalhadores, moradores de rua, povos indígenas, a população LGBTQIA+, deficientes, idosos, vítimas de violência, crianças e adolescentes. Reportagem Cleide Lopes.
E neste momento está tomando posse Vinícius Carvalho na Controladoria Geral da União.
A CGU é responsável pelo controle interno do governo federal e realiza atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e da transparência da gestão.
O ministro falou sobre o papel da Controladoria Geral da União.
Um ministério que se ocupa de funções estatais das mais relevantes, que se notabiliza por um corpo burocrático, no sentido weberiano do termo, cuja agenda pretende evoluir sem grandes solavancos, de maneira incremental, incorporando as novas técnicas de avaliação de políticas públicas, de aprimoramento da transparência e da participação social e de combate à corrupção.
O ministro Vinícius Carvalho é graduado em Direito e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de 2012 a 2016.
O clima do verão brasileiro se transformou em um convite aos países vizinhos.
Esta é a ideia da campanha da Embratur para atrair e recuperar os índices de turistas estrangeiros no período pré-pandemia.
Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru e Panamá respondem por quase metade de todos os visitantes estrangeiros que passam pelo país.
Mais de 1 milhão de passagens aéreas já foram compradas no exterior com destino ao Brasil neste verão, mas a Embratur quer mais e, por meio de uma campanha, convida argentinos, panamenhos, peruanos, chilenos a viverem o calor do Brasil.
En este verano, haz tu maleta y vení a vivir el calor como nunca lo has sentido. Vení a vivir el calor de Brasil. ¿Sabes lo que hace de Brasil un país tan único?
Praia, sol, floresta, festas, aventura, todos esses cenários estão presentes na ação da Embratur. A argentina Andréia Aguirre sempre sonhou em conhecer o Brasil. Animada, conta que já tem um roteiro pronto para cada dia de férias.
Quero ir a disfrutar um pouco de las playas de Rio, depois vou a visitar la ciudad, su arquitectura.
A campanha foi realizada em parceria com o Sebrae. O objetivo é consolidar o Brasil como destino sul-americano mais completo em termos de atrativos. Reportagem Carla Fagundes.
O final de semana do Ano Novo apresentou queda no número de mortes, feridos e acidentes graves nas rodovias federais.
É o que aponta o balanço da Operação Ano Novo, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal.
Durante a operação realizada entre a última sexta-feira e domingo, houve redução de 12% no número de mortes, 31% no número de feridos e 9% em acidentes graves em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse foi o resultado do aumento de 44% no número de policiais que atuaram nas estradas.
Na operação deste ano, foram fiscalizadas 56% mais pessoas e 42% mais veículos.
Também houve aumento na apreensão de drogas, como maconha e cocaína.
Os números da Operação Ano Novo estão na página da Polícia Rodoviária Federal na internet, em gov.br/PRF.
A balança comercial brasileira fechou 2022 com um superávit recorde.
Foram mais de US$ 62 bilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 1989.
Um crescimento de 1,5% em relação ao ano anterior.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países.
Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações no ano subiram mais de 19% em relação a 2021. Já as importações apresentaram alta de mais de 24%.
Nas exportações, os setores que mais cresceram foram a agropecuária, indústria de transformação e indústria extrativa.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o KfW, Banco Estatal de Desenvolvimento da Alemanha, firmaram um contrato de doação para o Fundo Amazônia de até 35 milhões de euros.
O Fundo Amazônia promove ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal.
E essas foram as notícias. notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF declara inconstitucional escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo em votação aberta.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena banco a pagar R$4 mil de indenização após erro em depósito.
No Distrito Federal, motorista que furou sinal vermelho é condenado a pagar danos materiais e morais.
Boa noite, eu sou Leandro Bezerra.
E eu sou Sérgio Duarte.
Supremo declara inconstitucionais normas que previam votação aberta para a escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo e a nomeação pela Assembleia Legislativa.
A decisão ocorreu no plenário do STF em sessão virtual. Lívia Monteiro.
A Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo Tribunal Federal contra dispositivos da Constituição do Espírito Santo e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa Estadual. A PGR defendeu que o modelo adotado no Estado violava o princípio da separação dos poderes. Além disso, a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas não deveria ser feita por votação aberta. Por unanimidade, o plenário do STF seguiu o relator, ministro André Mendonça, que concluiu que a votação para a escolha dos conselheiros deve ser secreta e a nomeação realizada pelo governador do Estado.
Administrador de processo de falência responde solidariamente por bens perdidos. Essa responsabilidade deve ser apurada em ação própria, com garantia do contraditório e ampla defesa.
A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
O colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que havia determinado que o administrador judicial depositasse os valores correspondentes aos bens perdidos. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que para a ação de responsabilização, o administrador judicial deve ser destituído de suas funções, cabendo à massa falida promover a ação de responsabilidade por meio de novo gestor. O ministro observou que isso não ocorreu no caso analisado e não ficou demonstrado nos autos o dolo ou a culpa do depositário no desaparecimento dos bens arrecadados.
Em Minas Gerais, instituição financeira é condenada por erro em depósito.
Cliente vai receber R$4 mil de indenização. Mariana Fabre.
De acordo com o processo, o empresário efetuou dois depósitos nos valores de R$ 2.850 e R$ 2.950, mas apenas o primeiro depósito foi efetivado. A instituição financeira Ré orientou o cliente a esperar 5 dias úteis, mas o valor não foi devolvido após esse prazo. Ele, então, ingressou na justiça. A Ré argumentou que não havia provas dos dois depósitos, mas o juiz observou que o consumidor não conseguiu imprimir o comprovante da transação e condenou o banco. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
No Distrito Federal, um motorista foi condenado a pagar indenização por ter causado um acidente ao furar o sinal vermelho e bater em uma moto.
O motociclista acionou a justiça para pedir indenização depois de ficar ferido e o réu fugir do local sem prestar socorro.
O magistrado concluiu que as provas comprovam a culpa do motorista.
O réu terá que ressarcir o motociclista em cerca de R$ 2.500, além de pagar R$ 2.000 pelos danos morais.
Fato ou boato?
O voto digitado na urna eletrônica é sigiloso e inviolável.
Ninguém, nem mesmo a Justiça Eleitoral, sabe em quem cada eleitor votou. Juliana Soares.
É boato que o link de um site que está sendo compartilhado nas redes sociais pode revelar o voto das pessoas pelo número do CPF. O site em questão não usa nenhuma base de dados oficial e não tem relação com a Justiça Eleitoral. Os resultados são tão falsos que até quando se digita uma sequência de números aleatória, a busca também retorna com um voto revelado. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite para você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Chega ao Congresso, primeira medida provisória do governo Lula. Senadora espera mais investimentos em educação e geração de emprego na nova gestão. Governo edita MP que aumenta o valor do auxílio gás. Boa noite. O governo assinou a medida provisória que mantém o Auxílio Brasil em R$ 600. A medida que vem para análise do Congresso também aumenta o auxílio gás, que vai saltar de metade do botijão de 13 quilos para o valor total. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O presidente Lula assinou uma medida provisória mantendo o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil. O texto vai ser analisado pelo Congresso Nacional e tem prazo de validade até o início de abril. Ele garante um adicional de R$ 200 no valor anteriormente pago às famílias beneficiárias. O recurso extra foi garantido pela PEC da Transição, promulgada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. Durante a cerimônia de posse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agradeceu o esforço do Legislativo em garantir a continuidade do programa.
Foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família. Acreditamos que apenas a soma de esforços é capaz de nos colocar no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades.
A MP também aumenta o valor pago pelo programa Auxílio Gás, que vai sair de metade do botijão de 13 quilos para o valor total do botijão a cada 2 meses. Os valores serão temporários e vão valer até que um novo programa social seja criado. Foi o que reforçou o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Nós vamos ter uma medida provisória da criação de um verdadeiro programa social que nós não tivemos nesses 4 anos. Tivemos programa com fins eleitoreiros, mas programa social para dar resposta à fome de 33 milhões de brasileiros, nós, lamentavelmente, não tivemos. Eu estou muito confiante que a base parlamentar que foi constituída a partir da composição do Ministério do presidente Lula tenha a lealdade necessária e terá a lealdade necessária para, a partir de fevereiro, votarmos juntos e aprovar essas medidas que são reivindicados pelo país.
Atualmente, cerca de 90 milhões de pessoas estão inscritas em programas sociais do governo. Mas, segundo o novo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, será feita uma revisão nos cadastros para acabar com fraudes e zerar a fila. Para isso, poderão ser utilizados dados do novo censo que está sendo feito pelo IBGE.
O senador Randolfe Rodrigues é o novo líder do governo no Congresso. No Senado, a liderança ficou com o senador Jax Wagner e, na Câmara, com o deputado José Guimarães. Repórter Yara Farias Borges.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, assume a liderança do governo no Congresso Nacional. E os petistas Jax Wagner, da Bahia, no Senado, e José Guimarães, do Ceará, na Câmara. Randolfe disse que o governo Lula será de reconstrução e reconciliação do país e citou uma das primeiras medidas do governo, a prorrogação da isenção de tributos federais sobre os combustíveis, medida adotada pelo ex-presidente Bolsonaro, que tinha validade até 31 de dezembro.
Foi uma cilada deixada pelo governo saliente, como tantas outras ciladas por ele deixadas. Nós vamos enfrentá-la, manter a desoneração para manter estabilizado o preço dos combustíveis e, posteriormente, discutir a política de preços. Não pode ter preços combustíveis sacrificando os brasileiros.
Escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os novos líderes do governo terão a responsabilidade de articular a votação de projetos de interesse do Executivo.
Presente na cerimônia de posse do presidente Lula, a senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, avaliou que o novo governo vai enfrentar desafios, especialmente na área econômica. Candidata a presidente na última eleição, Soraya Tronic aproveitou para reafirmar que vai adotar uma postura oposicionista, sem, no entanto, inviabilizar projetos que considerar importantes para os brasileiros.
Vou fazer uma oposição racional, não oposição por oposição. O que tiver que elogiar, eu vou elogiar. O que tiver de criticar, eu vou criticar. Mas eu vou votar com os brasileiros. Tanto que votei a PEC agora, uma PEC que eu precisaria. Qualquer um que tivesse sido eleito, inclusive Jair Bolsonaro, precisaria furar o teto para atender as necessidades mais básicas dos brasileiros.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que o novo governo deve investir nas pessoas para fazer com que os brasileiros, no médio prazo, não dependam mais de programas sociais. Ela defendeu um olhar diferenciado do presidente Lula em educação, ciência e tecnologia, saúde e estímulo à geração de emprego e renda. Zenaide Maia também frisou a necessidade de mudança no sistema tributário do país para torná-lo mais justo.
O Brasil, quem paga mais imposto são os pobres. Isso é tão cruel que eu, com meu salário de senador, eu pago o mesmo imposto numa lata de leite ninho que um pai de família que ganha um salário mínimo. Então isso tem que mudar, botar quem ganha muito para pagar.
A primeira medida provisória que reestrutura os ministérios, assinada pelo presidente Lula após tomar posse, chegou ao Congresso. A MP começa a ser discutida a partir de fevereiro. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a primeira medida provisória editada pelo presidente Lula após tomar posse, o governo terá 31 ministérios, incluindo a Controladoria Geral da União e 6 órgãos com status de ministério. A MP também define as atribuições de cada uma das 37 pastas. A novidade é a criação de 3 ministérios inéditos, entre eles o dos povos indígenas. Serão mantidos 13 do governo anterior, 19 foram criados por desmembramento de pastas como o da Fazenda, Trabalho e Emprego e Previdência Social, e 2 foram renomeados, como o do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O senador Carlos Fávaro, que assume o Ministério da Agricultura e Pecuária, disse que o Brasil precisa produzir e preservar o meio ambiente.
O primeiro e grande desafio é reconstruir a imagem do Brasil como um país sério, que respeita o ambiente e produz muito. O meio ambiente, o clima, é fundamental, tem que caminhar junto com a produção. E nós temos medidas de crescimento, não quero para a agricultura estagnada. E preservar o ambiente serão atônicas daqui para frente.
A MP receberá emendas dos parlamentares no início de fevereiro e será votada até 2 de abril.
O senador Paulo Paim se manifestou sobre a morte de Pelé, sepultado hoje em Santos. O rei do futebol foi velado por 2 dias na Vila Belmiro, estádio que o consagrou. A reportagem é de Luiz Felipe Liazibra.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se manifestou nas redes sociais sobre a morte de Pelé e destacou seu papel como referência na luta contra o preconceito racial dentro e fora de campo.
Superou todos os preconceitos. Era amado e, no mínimo, respeitado por todos. O negro, que se tornou referência mundial, mostrou que a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele. Obrigado, Pelé. Brancos, negros, índios, batem palma de pé. O herói foi descansar. Os sinos dobram por você, Pelé.
Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu aos 82 anos em São Paulo na tarde do último dia 29 de dezembro. Ele estava internado devido complicações de um câncer no Hospital Israelita Albert Einstein. Nascido em Três Corações, em Minas Gerais, Pelé ficou reconhecido internacionalmente e é considerado o maior jogador de todos os tempos por suas marcas no futebol, sendo o único a conquistar 3 Copas do Mundo. O velório aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, onde o público pôde prestar suas últimas homenagens ao rei do futebol. Ele foi enterrado na tarde desta terça-feira no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. Durante a sessão solene, destinada a dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, solicitou um minuto de silêncio para render homenagens póstumas ao rei Pelé e ao Papa Emérito Bento XVI, falecido em 31 de dezembro de 2022.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Escolha dos ministros do novo governo Lula repercute entre os deputados.
Expectativa em relação à nova composição da Esplanada é positiva.
Parlamentares com cargos no Executivo abrem espaço para suplentes na Câmara.
Boa noite. 8 deputados da nova legislatura assumiram postos no Executivo Federal. Ao abraçar as novas funções, os parlamentares eleitos ou reeleitos abrem espaço para a posse dos suplentes. A repórter Silvia Munhato explica.
3 deputados eleitos e 5 reeleitos para a próxima legislatura, de 2023 a 2027, assumiram postos no Executivo Federal e devem tomar posse em fevereiro na Câmara e, em seguida, se licenciarem novamente. Os reeleitos dão lugar agora a 5 novos nomes que assumem as vagas na Câmara no mês de janeiro ainda, como suplentes da legislatura que está se encerrando. O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, assumiu agora em janeiro no lugar do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas continuou no cargo a partir de fevereiro, porque é o segundo suplente da coligação entre PV, PT e PCdoB no estado de São Paulo. Ele era vereador de São Paulo até o ano passado. Alfredinho continua porque também saíram para ministérios o deputado reeleito Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e o eleito Luiz Marinho, ministro do Trabalho. As outras 2 vagas da coligação por São Paulo ficarão com os suplentes Orlando Silva, do PCdoB, e Vicentinho, do PT, deputados que não tinham sido reeleitos. Orlando Silva, que cumprirá seu terceiro mandato, chegou a se despedir dos colegas em 20 de dezembro.
Assim como o deputado Rodrigo Maia, eu vou ter a fortuna de me despedir do plenário no dia de hoje. E queria apelar a Vossa Excelência se nós poderíamos votar o PDL, que ratifica uma convenção internacional que eu trabalhei tão intensamente desde maio, presidente.
O ministro Alexandre Padilha continuará a atuar fortemente na Câmara, já que sua pasta terá a missão de interagir com o Congresso, como ele mesmo explicou no discurso de posse.
Mas, sobretudo, é criar um novo ambiente de relação institucional no país, de respeito aos poderes, de respeito às instituições, de incentivo à consolidação das instituições, sem o qual não damos conta de enfrentar todos os desafios que nós temos. A relação com o Congresso Nacional, que as 2 casas representam o povo brasileiro, com os quais eu sempre aprendi e aprendi ainda mais na condição de deputado federal e deputado reeleito.
Também para a nova legislatura, a Federação Pessoal Rede, em São Paulo, elegeu 2 deputadas que se tornaram ministras: Sônia Guajajara, do PSOL, ministra dos Povos Indígenas, e Marina Silva, da Rede, ministra do Meio Ambiente. Os suplentes serão Luciene Cavalcante, do PSOL, mais ligada à área de educação, e Ivan Valente, também do PSOL, que é deputado desde 1995, mas não tinha sido reeleito como titular. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, assumirá o seu 5º mandato na Câmara em fevereiro, mas deverá ser substituído pela cientista social Reginete Bispo. Já o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União do Maranhão, deverá ceder o lugar para o médico Dr. Benjamin. Por fim, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União do Rio de Janeiro, terá como suplente o empresário Ricardo Abrão. Entre os suplentes que assumiram agora em janeiro está o ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, para o lugar de Paulo Pimenta. Até fevereiro, quando serão empossados os deputados da nova legislatura, muitas mudanças ainda poderão ocorrer, porque outros eleitos e reeleitos podem ser chamados para assumir postos em executivos estaduais e municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
No mês de dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que os benefícios destinados a garantir uma renda mínima aos brasileiros fossem excluídos do teto de gastos. A decisão dividiu a opinião dos parlamentares.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera absurda a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que excluiu do teto de gastos recursos para programas sociais. Segundo ele, a decisão sobre o assunto cabe ao Parlamento e não à Suprema Corte.
Além disso, Marcel Van Hatten afirma que o mandado de injunção que provocou a manifestação de Gilmar Mendes já havia sido arquivado, o que impediria o ministro de usar a ação para deliberar sobre o assunto. Para o deputado, o episódio evidencia a interferência política e afronta o Estado de Direito, a Constituição e o Poder Legislativo.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, também entende que a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de tirar do teto de gastos o pagamento do Auxílio Brasil é um desrespeito ao Congresso Nacional.
Daniel Freitas ressalta que, diferentemente da PEC da Transição, o projeto do auxílio emergencial foi aprovado durante a pandemia com total observância ao equilíbrio fiscal do país.
Na avaliação de Felipe Barros, do PL do Paraná, os ministros do Supremo Tribunal Federal pegaram para si as atribuições do Poder Legislativo e decidiram em uma canetada o que pode ou não ser incluído no teto de gastos da União.
Felipe Barros assinala que está acontecendo na prática o esvaziamento das prerrogativas constitucionais do Parlamento sob os aplausos de alguns congressistas. Para ele, ou o Congresso Nacional se valoriza, ou será o início de sua extinção.
Já Célio Moura, do PT do Tocantins, avalia como um gesto de grandeza a decisão da Suprema Corte de deixar de fora do teto de gastos os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros.
Na visão de Célio Moura, a determinação da Justiça é fundamental para preservar o direito da população de se alimentar.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, usa a palavra cinismo para se referir a parlamentares que permitiram ao governo Bolsonaro furar o teto de gastos por, segundo ela, razões eleitoreiras, mas chamam de irresponsabilidade com o orçamento matar a fome do povo.
Érica Cocai ainda lamenta a destruição a que o país foi submetido nos últimos 4 anos. No entanto, a deputada ressalta que o momento é de esperança, com a posse de Lula como novo presidente do Brasil.
Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, se diz preocupado com decisões tomadas pela gestão anterior dos Correios no final de 2022. Entre as medidas criticadas, ele ressalta a venda de imóveis e o programa de demissão incentivada, que, segundo o deputado, gerou gastos milionários para a estatal.
Com o novo governo, Vicentinho defende o fortalecimento dos Correios e a realização de concursos. De acordo com o deputado, é preciso contratar e não demitir carteiros e atendentes para reforçar o quadro de pessoal da empresa.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, ressalta que, depois de muito tempo, o Brasil encerrou 2022 com a taxa de desemprego em torno de 8%. Na avaliação do deputado, os programas de preservação do emprego lançados no governo Bolsonaro se mostraram eficientes.
Evair Vieira de Mello destaca ainda que a ampliação das relações comerciais do Brasil aumentou as exportações e gerou uma balança comercial superavitária. Ele também aponta avanços na infraestrutura nacional, com a aprovação do novo marco do saneamento básico e o marco regulatório das ferrovias.
Desenvolvimento Regional. Sidney Leite, do PSD, apela ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pela retomada do censo no Amazonas. De acordo com o parlamentar, o Estado será prejudicado na área da saúde, no fundo de participação dos municípios e nos indicadores sociais, caso os governos não tenham acesso a dados confiáveis e não faça a distribuição adequada de recursos.
Sidney Leite também reclama dos serviços prestados pela empresa Amazonas Energia. Segundo o deputado, há populações isoladas no Estado que ficam meses sem fornecimento de energia por falta de manutenção da rede.
Hildo Rocha, do MDB, informa que a base de Alcântara, no Maranhão, deve lançar em breve o primeiro foguete comercial a partir de contrato com uma empresa privada. Segundo o deputado, a operação só será possível graças ao acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos, que garante a proteção de todas as patentes norte-americanas.
Hildo Rocha ressalta que o Brasil tem a ambição de se tornar um ator importante no cenário de transporte espacial, graças às facilidades geográficas do país. Ele acredita que essa nova realidade do Centro de Lançamento de Alcântara trará muitas oportunidades para toda a região da Baixada Maranhense.
Justiça. Lidse da Mata, do PSB da Bahia, registra o aniversário de um ano da Lei Mariana Ferrer, que protege vítimas de crimes sexuais de atos contra a sua integridade moral e psicológica durante o processo judicial. A norma proíbe, nas audiências, o uso de linguagem, informações ou material ofensivos à dignidade da vítima ou de testemunhas.
Lidse da Mata acredita que a lei modifica a postura do judiciário, principalmente em relação a comportamentos discriminatórios e humilhantes que, na opinião dela, aconteciam durante o julgamento de mulheres que denunciavam algum tipo de violência sexual.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, afirma ter sido vítima de perseguição e violência de gênero durante a campanha eleitoral. No entanto, ela observa que, apesar das ações ilegais que tentaram impedir sua candidatura, ela se elegeu deputada distrital.
Paula Belmonte faz um apelo para que os parlamentares se unam na próxima legislatura para evitar que a violência política de gênero se torne um método de campanha eleitoral e que atitudes truculentas e antidemocráticas se repitam nos próximos pleitos.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece dados mínimos para cadastro de pessoa com deficiência. A repórter Paula Bittar tem as informações.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para definir quais informações devem constar do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, criado pelo Estatuto em 2015. Segundo o texto aprovado, o cadastro deverá conter, no mínimo, nome completo, data de nascimento, sexo e filiação, número da identidade ou da certidão de nascimento, CPF, número do Cartão Nacional de Saúde, endereço, telefone, endereço para contato eletrônico e demais meios para contato. Também deverá conter nível de escolaridade, formação e experiência profissional, número da carteira de trabalho, tipo de deficiência com descrição da natureza e origem do impedimento e limitações ou restrições para participação social em igualdade de condições com as demais pessoas, situação socioeconômica, além de outras informações que contribuam para a identificação das condições de vida e a avaliação das políticas públicas aplicáveis às pessoas com deficiência. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que relatou a proposta durante sua análise na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, explica a relevância da matéria.
É fundamental que sejam corretamente identificadas as características pessoais e familiares das pessoas com deficiência, a fim de garantir a continuidade e o aprimoramento de políticas públicas destinadas a esse público, principalmente no tipo de deficiência e renda, grau de escolarização, vulnerabilidades, dependência para o exercício de atividades da vida diária, entre outros aspectos que são muito importantes. Com essa manutenção de dados, será possível identificar as barreiras que dificultam o exercício dos direitos da cidadania pelas pessoas com deficiência.
O projeto permite ainda que empresas interessadas na contratação de pessoas com deficiência possam consultar informações relevantes para essa finalidade, devendo ser assegurada a confidencialidade. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
O projeto de Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, inclui o nome do ex-presidente João Goulart, o Jango, no livro dos Heróis da Pátria. Segundo o deputado, Jango merece a homenagem, entre outros motivos, por ter evitado uma guerra civil no país ao seguir para o exílio quando os militares tomaram o poder em 1964.
Pompeu de Matos também destaca a trajetória política de João Goulart, nascido no Rio Grande do Sul. Ele lembra que Jango era o ministro do Trabalho quando foi criado o salário mínimo durante o governo de Getúlio Vargas.
Política.
Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, agradece a Deus pela oportunidade de servir a nação durante os últimos 4 anos e também pela honra de ter sido reeleito para a próxima legislatura.
Como uma demonstração de gratidão, Otoni de Paula proclamou o hino gospel Iavé, que fala sobre o poder, a bondade e a justiça de Deus, entre outros atributos.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, compartilha com seus eleitores a alegria de ter sido reeleito para a próxima legislatura. Ele ainda parabeniza a Justiça Eleitoral de Rondônia, bem como os demais segmentos do Poder Judiciário no Estado.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, Rondônia possui um dos sistemas de justiça mais conceituados do país e merece ocupar mais cadeiras, com mais representantes nas instâncias superiores.
Lisiane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, se despede da Câmara ao anunciar que, como suplente do senador eleito, General Hamilton Mourão, continuará a serviço da fé, da família e da vida na outra casa do Congresso Nacional.
Lisiane Bayer informa que a irmã, Franciane Bayer, levará adiante seu trabalho na Câmara, disponibilizando recursos para os cuidados com a saúde da mulher, educação, segurança e fortalecendo os municípios gaúchos.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, enfatiza que durante 40 anos como parlamentar, sempre buscou viabilizar medidas que beneficiassem a população mais vulnerável do país.
Gonzaga Patriota ressalta que a vida pública não termina com o fim de um mandato e garante que vai continuar trabalhando em prol do Brasil, mesmo sem uma cadeira no parlamento. Ele agradece a Deus, à família e principalmente ao povo pernambucano por ter lhe dado a honra de servir ao país.
A escolha dos ministros feita pelo presidente Lula repercutiu entre os parlamentares. A expectativa com o novo desenho da esplanada dos ministérios é positiva, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
A nova estrutura administrativa do governo federal é composta por 31 ministérios e outros 6 órgãos com status de ministério, como Casa Civil, Secretaria de Comunicação Social e Advocacia Geral da União, por exemplo. A mudança na organização do Executivo vem de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo após a posse. O texto está em vigor, mas pode ser alterado ao longo da análise na Câmara dos Deputados e no Senado. A esplanada ministerial de Lula tem 14 pastas a mais do que na gestão do antecessor Jair Bolsonaro. Entre as novidades estão a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a recriação das pastas de Planejamento e Orçamento, Trabalho e Emprego, Previdência Social, Direitos Humanos e Cidadania, Cultura, Esporte, Portos e Aeroportos, que estavam vinculados a outros ministérios na estrutura anterior. Vice-líder do PSB, o deputado Heitor Xu, do Rio Grande do Sul, elogiou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e também destacou a escolha estratégica do vice-presidente da República para assumir uma pasta com atribuições importantes para o desenvolvimento econômico do país.
Um país que quer se desenvolver, gerar emprego, renda, tributos, não pode apenas vender petróleo, vender grãos e boi em pé. A gente precisa industrializar, precisa transformar. E eu acho que Geraldo Alckmin, sendo vice-presidente e ao mesmo tempo ministro da Indústria, Comércio e Serviços, nós poderemos alavancar um novo momento para a economia. Eu, que sou da agricultura familiar, tenho uma esperança muito grande com a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário para olhar para esse setor e fazer disso uma estratégia na política nacional.
Líder da Rede Sustentabilidade, o deputado Túlio Gadelha, de Pernambuco, ressaltou a volta da deputada eleita Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente, que agora passa a incluir a designação Mudança do Clima no nome oficial.
Acho que o presidente Lula fez excelentes escolhas. A Marina Silva tem reconhecimento internacional pela sua luta em defesa do meio ambiente e tem uma expressão eleitoral e política muito grande para o país. Temos muita esperança que vamos construir um governo mais participativo, voltar a ter as conferências, os conselhos, as pessoas decidindo sobre política pública, tenha sensibilidade com os mais pobres principalmente e que ajude a combater desigualdades sociais.
Outros deputados elogiaram a diversidade de gênero e raça no Ministério de Lula. A deputada eleita Sônia Guajajara, do PSOL, é a primeira indígena a comandar o Ministério na história do Brasil, enquanto Aniele Franco, na pasta de Igualdade Racial e Silvio Almeida nos Direitos Humanos são alguns dos negros na esplanada ministerial. Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou a presença de 11 mulheres entre os 37 ministros do novo governo, algumas em pastas estratégicas, como Nízia Trindade na Saúde, Simone Tebet no Planejamento, Esther Dweck na Gestão e Margarete Menezes na Cultura.
Há uma expectativa de muita esperança. E quanto aos ministérios, nós estamos presentes em tudo. Então, nós queremos cada vez mais a mulher participando do espaço de poder, por competência, por questão mesmo de nós mulheres sermos a maioria do nosso país.
O PT comanda 10 ministérios do governo Lula. PSB, MDB e PSD têm 3 pastas cada um. União ficou com 2 pastas, assim como o PDT. PSOL, Rede e PCdoB contam com 1 ministério. Outros 11 ministros não estão filiados a partido político no momento. A medida provisória estabelece que não haverá aumento de despesa com a nova estrutura ministerial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.